DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW no estúdio. Acompanha o Guilherme Correia da Silva agora com as principais notícias desta quinta-feira, 4 de abril. A tensão na Península Coreana já está a provocar movimentações militares. Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira que vão colocar um sistema antimísseis na base norte-americana de Guam, no Pacífico. Segundo o Pentágono, esta é uma medida de precaução face às ameaças crescentes da Coreia do Norte. Hoje, o exército norte-coreano disse que obteve luz verde do governo para um ataque militar aos Estados Unidos. Segundo um comunicado publicado pela Agência Noticiosa Oficial da Coreia do Norte, o exército disse que, ainda que nesse ataque, pode usar armas nucleares avançadas. Esta quarta-feira, os Estados Unidos disseram que vão oferecer uma recompensa de 5 milhões de dólares a quem fornecer informações que possam levar à prisão do chefe rebelde ugandês Joseph Kony. O líder do Exército de Resistência do Senhor, o LRA, é um dos homens mais procurados do mundo. Kony é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. Pensa-se que Kony esteja há muito escondido na região central do continente africano. As Nações Unidas estão preocupadas com ataques de represália contra tuaregues e árabes no Mali. Um especialista das Nações Unidas em assuntos políticos, Jeffrey Feltman, disse ontem ao Conselho de Segurança que se verifica um padrão preocupante de ataques de retaliação baseados na origem étnica. Feltman disse ainda que os grupos armados se estão a mover nas zonas de combate e que tem havido casos de infiltração em zonas urbanas, incluindo na capital, Bamako. Os líderes dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Central recusam-se a reconhecer o autoproclamado líder da República Centro-Africana, o rebelde Michel Djotodia. A situação política do país foi o principal tema de debate na Cimeira Regional da Comunidade, que ontem teve lugar no Tchad. Entretanto, o presidente deposto da República Centro-Africana, François Bozizé, acusou o Tchad de ajudar os rebeldes da coligação Seleka, que na sequência do golpe de Estado de há 10 dias o forçaram ao exílio. A Cplp defendeu esta quarta-feira que é preciso um pacto de regime entre os partidos antes de se realizarem eleições na Guiné-Bissau. O secretário-executivo da Cplp mostrou-se cauteloso sobre a possibilidade de as eleições gerais na Guiné-Bissau se realizarem apenas em 2014. Citado pela agência de notícias Lusa, Murad Emurarji disse ontem que é preciso primeiro que os partidos políticos guineenses se entendam. Só depois se poderá saber se é possível ou não organizar eleições antes do fim do ano, disse. Depois de ter sido processado por generais angolanos em Portugal, agora o ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi constituído arguido em Luanda, na sequência da publicação do livro Diamantes de Sangue. Marques é acusado de difamação por três gestores de uma sociedade mineira, a ITM Mining, um britânico, um moçambicano e um angolano. Citado pela agência Lusa, o jornalista disse que foi ouvido esta quarta-feira na Direção Nacional de Investigação Criminal, onde terá sido informado sobre as acusações. No Afeganistão, mais de 50 pessoas morreram num ataque talibã a um tribunal no oeste do país. Entre os mortos estão 9 militantes talibãs. O ataque teve como objetivo libertar um grupo de talibãs levado para o tribunal para serem julgados. Ainda não era claro se os militantes conseguiram ou não atingir o objetivo. No entanto, um médico disse que um prisioneiro estava entre os feridos que tiveram de receber tratamento hospitalar. Mais de 50 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais na Argentina. Na terça-feira à noite, a forte precipitação inundou em 2 horas a cidade de La Plata, a 60 quilómetros de Buenos Aires. Os carros ficaram submersos, a população teve de se refugiar nos telhados. O governo argentino declarou ontem 3 dias de luto nacional em memória das vítimas das inundações. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
No jornal de hoje falamos sobre petróleo. O líquido precioso está no centro de uma nova amizade entre o Sudão e o Sudão do Sul. Vamos também até Moçambique, onde a lei do petróleo em revisão está a gerar debate. Mas temos ainda tempo para falar sobre a Liga dos Campeões e sobre a vitória do Real Madrid, que ontem jogou a todo o gás na primeira mão dos quartos de final. Fique connosco. Petróleo, dinheiro e soldados. No mês passado, o Sudão e o Sudão do Sul assinaram um acordo que abrange estas e muitas outras questões que têm sido discutidas desde que o Sul se tornou um país independente em meados de 2011. Com base nesse acordo, o Sudão e o Sudão do Sul têm que retirar até hoje as suas tropas da fronteira comum. Ambos já disseram que a produção de petróleo será reiniciada. Este recurso parece estar na base de uma nova amizade entre os dois países. Mas será que o petróleo vai mesmo trazer harmonia para a relação entre o Sudão e o Sudão do Sul? António Rocha.
Em poucas palavras, tudo isso resume-se à questão do petróleo. Na verdade, ambos os lados estavam desesperadamente à espera da retoma da produção petrolífera. Em janeiro do ano transato, o Sudão do Sul decidiu interromper a sua produção depois dos dois países não terem conseguido um acordo sobre as taxas que Juba teria que pagar para a utilização do oleoduto do Sudão, por onde teria que passar o petróleo. André Natsios é um ex-enviado especial dos Estados Unidos da América ao Sudão e autor de um livro sobre a história do país e diz que tanto o Sudão como o Sudão do Sul dependem das receitas geradas pelo petróleo.
Quando o fluxo do petróleo foi interrompido, as economias tanto do Sul como do Norte foram severamente penalizadas. Mesmo que as relações de boa vizinhança sejam más, com uma longa história de conflitos, os dois governos e populações têm de cooperar, sob pena de os dois países correrem um sério risco de colapso.
Basta ver para as estatísticas. Sem as receitas do petróleo, a economia do Norte tem vindo a diminuir nos dois últimos anos. Em 2012, a redução foi de mais de 11%. Com a diminuição das receitas, o governo de Khartoum decidiu, em junho do ano passado, cortar os subsídios aos combustíveis. Irritados, os sudaneses saíram às ruas com a subida do preço dos combustíveis e entraram em confrontos violentos com a polícia. Se a exploração petrolífera não for reiniciada em breve, a estabilidade do governo sudanês corre sérios riscos. Por seu turno, o Sudão do Sul também precisa desesperadamente dos benefícios do petróleo, que representam cerca de 90% do seu orçamento. O governo de Juba necessita de dinheiro para construir escolas, hospitais e estradas num país onde cerca de metade da população vive abaixo do limite da pobreza. Instituições ligadas à saúde, à educação e a outros sectores são ainda praticamente inexistentes no país. Mas Juba também necessita urgentemente de dinheiro por um outro motivo, como esclarece Andrew Natsios.
Há 400 mil pessoas que estão de acordo com as minhas estimativas sobre a folha de salários no Sul, 100 mil funcionários públicos, 150 mil pessoas no Exército Regular do Sul e 150 mil pessoas que são milícias, que estiveram alinhadas com as posições do Norte. Mas para que o Sul esteja em paz, decidiu colocar essas pessoas na folha de salários como uma força de reserva. A maneira de evitar mais conflitos no Sul é colocar todo o mundo na folha de pagamento.
Para obter o petróleo que jorra novamente dos poços, os dois países manifestaram-se dispostos a compromissos sobre inúmeras questões, como a desmilitarização da sua fronteira comum. Mas aí reside um ponto de fricção nessa nova amizade. Retirar os militares dessa fronteira poderá criar um vazio, algo que não é desejável. Maji El Ghizouli, um estudante sudanês no Rift Valley Institute, disse à DW África:
trata-se de uma fronteira longa e muito difícil de controlar. A questão não está somente ligada às atividades dos dois exércitos, mas também às ações de vários grupos rebeldes e os seus apoiantes que lutaram num ou noutro lado da fronteira. O sucesso do acordo dependerá do período em que as duas capitais, Juba e Khartoum, forem capazes de controlar as forças sob os seus respectivos comandos.
António Rocha, DW.
E esta manhã também gostaríamos de saber a sua opinião. Acha que o petróleo pode ajudar o Sudão e o Sudão do Sul a viverem em paz? Envie-nos um e-mail para afriportuga@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, o CIP, diz que a lei do petróleo em revisão responde aos interesses das empresas petrolíferas, mas não satisfaz as exigências da sociedade civil. No seu serviço de partilha de informação pública do mês de março, o CIP questiona aspectos como a transparência, conflitos de interesse ou a consulta pública. A DW entrevistou William Telfer, um jurista especializado em hidrocarbonetos, e começámos por perguntar: a quem satisfaz realmente esta lei em revisão?
As empresas de petróleo, as empresas internacionais, procuram sempre ter uma lei de petróleo que lhes favoreça. E os lobbies das empresas de petróleo a nível mundial são muito fortes. Então é difícil uma lei de petróleo não ter influência das empresas de petróleo. E tendo influência das empresas de petróleo, elas sempre vão querer que a lei favoreça-se. O segundo ponto é uma característica de países emergentes em petróleos, países como Moçambique, Angola acaba de sair desta fase, é que há uma ausência do regulador. Por quê? Porque o poder político mantém sobre si o controle sobre as decisões sobre a indústria de petróleos no país. Isto faz com que não exista um regulador, porque o governo nunca pode ser um regulador. O governo faz leis, o governo faz as normas, mas não é, por excelência, um órgão técnico que possa regular uma indústria tão complexa como a indústria de petróleo e gás.
Moçambique está em condições de não aceitar as pressões das multinacionais petrolíferas?
Com certeza que está. É só ver agora qual é o movimento da CTA. A CTA é a Confederação das Associações das Empresas, ou seja, é o sindicato que reúne as empresas. E a CTA teve, há coisa de quase um mês, a sua conferência anual do setor privado. Teceu duras críticas à ausência de empresas moçambicanas na indústria de petróleos. E isto já é uma pressão ao governo a dizer que, olha, nós precisamos de participar. E participando os moçambicanos, os internacionais têm menos voz ativa. Isto significa que Moçambique está em condições de impor regras que possam favorecer não só ao Estado moçambicano, como a todas as empresas privadas e públicas que trabalhem e atuem na área de petróleo e gás em Moçambique.
O CIP diz no seu serviço de partilha de informação, ou questiona, por exemplo, aspectos como concorrência nas concessões, a propriedade das empresas, a transparência, conflito de interesses. Como é que ficam os interesses nacionais da população na revisão da lei do petróleo? Estão salvaguardados ou não?
Olha, até agora, esta versão que o CIP comentou do dia de julho de 2012 não salvaguarda os interesses das comunidades locais. Como é que fica o interesse daquela população? E eu vou lhe dizer agora que este problema não está salvaguardado dentro dessa versão que o CIP está a comentar de julho de 2012. E é anseio meu, é vontade minha, que a lei de petróleos possa dar certos critérios na própria lei sobre como é que as comunidades locais devem ser compensadas e indemnizadas caso a indústria de petróleo queira se instalar na sua zona. É isto que nós não temos salvaguardado. É essa parte que eu gostaria que a compensação fosse diretamente proporcional ao valor que vai ser produzido a partir daquela terra.
Por exemplo, o CIP diz que a versão final da lei inclui de novo a opção de negociações simultâneas ou diretas nos termos do artigo 5, o que constitui um retorno para a lei de 2001. Na sua opinião, no geral, esta lei, apesar de ser revista, abre espaço ou não para corrupção e para falta de transparência?
Neste aspecto em particular, eu acredito que o CIP não fez o seu trabalho de casa. Porque a única hipótese que o governo tem de fazer uma negociação direta é quando uma área tenha sido atribuída em concurso público a uma empresa e esta empresa tenha trabalhado na área e desistido da área. Então, o governo pode pegar essa área e de fazer uma negociação direta. Aqui o CIPA aqui leva, estica um pouco a corda para tentar dizer que o governo vai dar áreas de petróleo e gás a empresas de governantes. Eu acredito que isso nunca vai acontecer, porque a lei de petróleo tem uma componente internacional muito grande. É que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que têm financiado, e as agências internacionais de desenvolvimento, que têm financiado as atividades de pesquisa, atividades documentais e tudo mais na área de hidrocarbonetos e minas, estão de olho em Moçambique. E os concursos, quando são lançados, são concursos internacionais, que regem-se por regras internacionais. Não há, neste caso, abertura para corrupção, não. Eu, neste aspecto, não concordo consigo.
Foi o jurista moçambicano William Telfer, entrevistado por Nadi Sufo. Na Guiné-Bissau, esta é uma das questões mais prementes neste momento. Quando é que se vão realizar eleições no país? Os principais partidos que sustentam a transição política rejeitam organizar eleições até ao final do ano, quando termina o seu mandato, algo que contraria a vontade dos parceiros internacionais, como nos conta Brahim Adaram.
Tanto as Nações Unidas como a CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, União Europeia, União Africana e a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, apontaram a organização das eleições gerais na Guiné-Bissau até 31 de dezembro do ano corrente, desde que haja vontade política. O mandato das autoridades de transição, iniciado após o golpe militar de 12 de abril de 2012, termina precisamente no final deste ano. Falando em nome do Fórum dos Partidos Signatários do Pacto de Transição, documento que sustenta o período transitório no país, o líder do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento, PRID, Afonso Té, deixou claro que, atendendo aos condicionalismos existentes, não há condições para a realização de eleições gerais este ano na Guiné-Bissau, como tem pedido a comunidade internacional. Para o Fórum, que congrega mais de 26 partidos políticos, o mais ideal seria realizar escrutínio em 2014.
É mais consistente, é mais pragmático pensar nas eleições em 2014 e não em dezembro. Daqui a alguns meses estamos em dezembro. Pois vem a época de chuvas, estamos a um mês e meio do começo da época das chuvas, que dura 4 ou 5 meses. Nestas circunstâncias não há condições.
Para o analista guineense Rui Landim, as autoridades políticas do país não se podem dar ao luxo de não realizar eleições até o final do ano.
Aquilo que a comunidade internacional expressa é exatamente a vontade de Guiné ver restabelecida rapidamente as instituições democráticas, de ver devolvido o poder ao povo, ao dono soberano. Isso é que o guinense, digamos, ordinário, de rua, o homem simples guinense, é isso que quer, a mulher simples guinense, é isso que quer.
Caso não houver a vontade política para que o escrutínio tenha lugar antes de 2014, o analista prevê um total isolamento por parte dos parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau, o que vai agudizar a crise social instalada em todo o país.
É o confronto de interesses particulares, interesses dos grupos, que são estranhos aos interesses do país, dos guineenses, é o interesse da pátria. Portanto, é isso que explica toda esta confrontação. Confrontação que tem o risco de levar o país numa situação em que poderá ser abandonado pela comunidade internacional.
O analista recorda que ainda não há um consenso nacional para a formação de um governo de consenso que vai conduzir o país às eleições gerais. Não foi também definido o roteiro para o período de transição. A Comissão Nacional de Eleições continua sem presidente, o processo de recenseamento eleitoral suspenso por falta de verbas e tem faltado a vontade política das autoridades políticas da transição, diz Rui Landim. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Estima-se que, neste momento, há cerca de 110 milhões de minas terrestres espalhadas pelo mundo. Minas que fazem com que muitas pessoas continuem a morrer, mesmo em sítios onde a guerra já acabou. Um exemplo é Moçambique, onde 25 distritos ainda estão minados. Em geral, as minas podem ser encontradas com detectores de metais, mas o designer Massoud Hassani, que vive na Holanda, desenvolveu agora um detector de minas barato que é impulsionado pelo vento. Wolfgang Lendas foi à oficina de Hassani. Renato Krieger adaptou a reportagem.
Massoud Hassani atarracha um equipamento de 2 metros de altura, esférico e que parece um dente de leão, flor que tem um caule comprido e pétalas alinhadas em forma de globo. Quando acionado, o aparelho rola e faz um barulho de pisadas.
it is a wind-powered anti-landmine detonator.
É um aparelho movido pelo vento. Ele faz com que as minas terrestres explodam quando bate nelas. Toda vez que há uma explosão, o aparelho também sofre danos, mas aguenta explodir 3 ou 4 minas.
Masoud Hassani é designer. Tem uma oficina na cidade de Eindhoven, na Holanda. Seu aparelho de busca de minas antipessoais se chama Minecafon, algo como explosivo de minas. No centro do aparelho está uma esfera de metal. Nela são atarrachadas 175 varas de bambu às pernas da máquina. Na extremidade de cada uma das varas existe uma tampa de borracha e um disco de plástico. Hassani compra as tampas de borracha e as varas de bambu na Alemanha. Mandou confeccionar especialmente os discos de plástico que absorvem o vento e assim fazem com que o detector de minas seja rolado pelas áreas minadas. O Minecafon, segundo o designer, pesa cerca de 80 quilos e tem 1,90 metros de diâmetro. Dimensões ideais para explodir uma mina em contato com ela. Para saber onde o detector de minas rolou depois de solto, Hassani quer instalar também um GPS no aparelho. Quando criança, Masoud Hassani viveu no Afeganistão. Quando foi à Europa, ele lembrou da região na qual ele brincava quando menino, ao norte da capital afegã Cabul. Segundo o designer, a área era cheia de minas terrestres, porque havia muitos militares que treinavam por ali e que espalharam as minas para garantir a própria segurança. Ainda hoje, as crianças costumam encontrar minas terrestres e restos de munição. Também os adultos são feridos por esses explosivos, segundo explica Susanne Winke, da Associação Solidária SOD, na capital alemã, Berlim.
Quando uma família é afetada, costuma também ficar muito pobre. Não se trata apenas de um peso emocional quando se é atingido por uma mina ou quando um membro da família fica ferido, aleijado ou morre por causa da explosão. É também um provedor da família que fica incapaz. A família precisa encontrar meios para pagar o tratamento, algo que raramente consegue fazer, e já entra na espiral da pobreza.
Susanne Winke disse à DW que considera importante o desenvolvimento de novas tecnologias para detectar minas, mas que a técnica precisa ser confiável. Aparelhos como o Minecafon de Masoud Hassani não substituem o ser humano, mas podem ajudá-lo, por exemplo, a descobrir campos minados. De lembrar que Moçambique, que já foi um dos países mais minados do mundo após uma guerra civil de 16 anos, terminada em 1992, anunciou esta semana que terá todo o território nacional livre de minas até o final deste ano, com a limpeza dos 25 distritos que ainda estão minados. A informação é da agência noticiosa Lusa. Renate Krieger, para a DW.
DW. Desporto.
Foi uma boa noite para o Real Madrid. Os espanhóis venceram esta quarta-feira o Galatasaray por uns convincentes 3-0 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A equipa ficou assim com um pé nas meias finais da competição. A noite começou a correr bem para o Real Madrid logo aos 9 minutos. O português Cristiano Ronaldo recebeu a bola do colega de equipa Mesut Özil e chutou para a baliza. O esférico entrou certeiro, fugindo às mãos do guarda-redes muslera. Na sua visita ao estádio Santiago Bernabéu, o marfinense Didier Drogba, do Galatasaray, teve uma prestação corajosa e provocou algumas situações de perigo para os adversários merengues. Uma delas foi aos 12 minutos. Drogba controlou a bola junto à área, mas acabou por rematar por cima da baliza. A noite era mesmo do Madrid. Karim Benzema aumentou a vantagem dos espanhóis aos 29 minutos. Higuaín marcou de cabeça já na segunda parte e selou o 3-0. Para o treinador do Madrid, José Mourinho, este foi um bom jogo, equilibrado, mas a vitória do Madrid foi justa, disse Mourinho, pois, nas suas palavras, a equipa merecia ganhar. Esta quarta-feira à noite, quem provavelmente não ficou tão satisfeito foi o técnico do clube alemão Borussia Dortmund. Jürgen Klopp sofreu na linha lateral, mexia o maxilar, cerrava os punhos, mas não conseguiu que a sua equipa marcasse um único golo na sua visita ao Málaga. Não que não tivessem havido ocasiões suficientes para marcar. Mario Götze e Robert Lewandowski desperdiçaram oportunidades preciosas para o Dortmund, mas parte da culpa da equipa alemã não fazer golos foram também as mãos certeiras do guarda-redes do Málaga, Willy Caballero. O resultado da partida, 0-0. Jürgen Klopp, treinador do Dortmund, comenta este jogo da primeira mão dos quartos de final. Fizemos pressão, jogámos bom futebol e tivemos boas oportunidades. Mas pela nossa resposta às oportunidades desperdiçadas, ajustámos um pouco o nível relativamente ao adversário. Porque para o Málaga é indiferente estar sob pressão. E então eles aumentaram o ritmo porque deixámos de ser tão consequentes. Agora temos de viver com o 0-0. Eu consigo viver com esse resultado. Mas, apesar de satisfeito, Klopp avisou os jogadores do Dortmund para não baixarem os braços. O encontro com o Málaga na semana que vem, no estádio do Dortmund, será o tudo ou nada, diz Roman Weidenfeller, guarda-redes da equipa alemã. Nada está decidido, tudo está em aberto. Temos agora a oportunidade de clarificar as coisas em casa. Essa é a nossa obrigação. Porém, o Málaga promete lutar até ao fim por um lugar nas meias finais da Liga dos Campeões, apesar da dificuldade aumentar. Segundo Martin de Michelis, do clube espanhol, é difícil dizer se este 0-0 chega para a segunda mão, mas temos de nos dar por satisfeitos por não termos sofrido nenhum golo. Jogámos contra uma das melhores equipas europeias neste momento. Creio que eles tiveram as melhores oportunidades, mas demos tudo por tudo. Vamos ver o que acontece na próxima terça-feira. Os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões estão marcados para os dias 9 e 10 de abril. De acordo com o calendário, Dortmund e Málaga e Galatasaray e Real Madrid voltam a encontrar-se na terça-feira, dia 9. No dia seguinte será a vez do Barcelona e Paris Saint-Germain e do Juventus e Bayern de Munique.
DW Espaço do Ouvinte.
O Sudão e o Sudão do Sul assinaram um acordo que prevê a retirada das tropas da fronteira comum até esta quinta-feira. O petróleo parece estar na base de uma nova amizade entre os dois países. Por isso, esta manhã perguntávamos: acha que o petróleo vai mesmo promover a paz na região? A minha colega Cris Vieira já está aqui no estúdio e tem estado a ler as mensagens que recebemos. Cris, muito bom dia. Que respostas nos enviaram os nossos ouvintes esta manhã?
Um ótimo dia, Guilherme, para você e para todos aqueles que nos acompanham. E um abraço especial aos nossos ouvintes angolanos pelos 11 anos de paz em Angola. Sim, muitas respostas. E eu vou começar por Angola. Por SMS chegou a mensagem do João Franco. Ele diz: o Sudão e o Sudão do Sul podem sim, desde que haja diálogo e esqueçam as querelas, podem sim alcançar a paz, o entendimento, compreendo eu, né? Os líderes devem entender-se para ultrapassar a situação, diz o Pedro Mateus, do IJ Angola, para garantir o progresso dos dois países, é o que ele escreve. Uma outra mensagem também de Angola é do Bié. O Júlio Dóvala escreve: o petróleo não é a solução, mas sim o entendimento entre esses dois estados. Chegou também mais cedo um e-mail do Orlando Jorge Alves, ele não diz de onde: o petróleo não trará paz na fronteira comum entre o Sudão e o Sudão do Sul, mas sim só vai aumentar a tensão entre os dois vizinhos. Emília Corella, do distrito de Muecate, em Moçambique, diz: a luta do ouro negro é um mal necessário. Enquanto o egoísmo do homem, que nunca dá valor ao seu povo, não esperamos a paz duradoura naquela região, ela nos escreveu. E no Facebook, o Daniel Xigeng diz que gosta do acordo entre os dois países. Foram muitas mais reações, Guilherme, mas o espaço é curto.
É verdade. Muito obrigado, Cris, e um obrigado em especial a todos quantos nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui mais um programa da DW. Faço fotos para que tenham um bom dia.